ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Começa agora o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2017. Para as mãos de quem vai o anel? Prefeitura entra com ação contra Via 040 e DENIT para reivindicar gestão do anel rodoviário na capital. Passe livre. Projeto de lei quer dar gratuidade nas passagens de ônibus para todos os estudantes de Belo Horizonte. Minas de portas abertas. Política de turismo no estado pode ganhar novo impulso com a aprovação de legislação específica para o setor. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte ingressou com uma ação na Justiça para transferir a gestão do anel rodoviário para o município. O documento foi detalhado na manhã de hoje pelo prefeito da capital, Alexandre Calil, durante coletiva de imprensa. A ação civil pública contra a União e a concessionária Via 040, que administra parte da rodovia, reivindica também a transferência dos recursos federais de manutenção da via para a prefeitura. Além disso, uma representação criminal foi ajuizada contra o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Minas Gerais por negligência em função dos acidentes constantes registrados no anel rodoviário. A repórter Larissa Arantes acompanhou a coletiva e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Vinícius. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi enfático ao criticar os órgãos que fazem a atual gestão do anel rodoviário e o que chamou de abandono da via. Ele disse que a intenção principal é evitar mortes, mas não detalhou exatamente o que vai ser feito pelo executivo caso passe a administrar a rodovia. Segundo o prefeito, os técnicos da prefeitura e demais especialistas da área ficarão responsáveis por definir as medidas mais eficazes para a rodovia.
Quem vai administrar é a Guarda Municipal, que ela é assunto de guarda de polícia, é a Begatran, são os engenheiros competentes que nós temos sim, tá certo? E lá não é mais questão de traficabilidade, lá é questão de vida humana. Então nós não vamos dar importância como é que vai ser o tráfico, se vai andar bem ou mal. Nós estamos falando o seguinte, é questão de morte. Então o que nós temos que evitar é morte. Evitar a morte em trânsito não é tão difícil, é só não abandonar.
Calil afirmou ainda que a intenção é pressionar as autoridades e políticos, especialmente os deputados mineiros, para que o anel rodoviário seja considerado prioridade na destinação de verbas pelo governo.
É o que eu disse a esses deputados que estão de olho aqui em 2018. Mineiro não é cachorro, gato e passarinho. Mineiro vota. E nós vamos responder essa turma em 2018. Então que eles tomem cuidado e venham cuidar da gente.
Além da ação civil pública, a Procuradoria-Geral do município apresentou ainda uma representação criminal contra o superintendente do DENIT em Minas Gerais. O procurador Tomás de Aquino Rezende explica as duas iniciativas.
Tem uma ação civil, né, uma ação civil pública, onde o município de Belo Horizonte requer ao judiciário que transfira a gestão desse trecho de 27 quilômetros, que são 10,5 da 040, da 381 e da 262, que são dentro do município de Belo Horizonte, para a administração municipal. Evidentemente também que o juiz determine a transferência dos recursos necessários para essa manutenção dessas vias. E tem uma ação, que não é uma ação, uma representação criminal ao Ministério Público Federal, considerando que o presidente do DENIT em Minas Gerais, que é o responsável pela gestão do anel rodoviário, está cometendo alguns delitos por omissão, por negligência. Não sinalização de local de perigo, é uma contravenção penal, homicídio, e lesão corporal culposos e prevaricação, que é deixar de praticar atos de ofício.
Nos últimos 10 anos, foram registrados 25.219 acidentes no anel, com 319 mortes, de acordo com dados da Comissão Especial de Estudos referentes ao anel rodoviário na Câmara Municipal. O último acidente grave ocorreu na semana passada, em que 3 pessoas morreram na via logo após a descida do bairro Betânia, na região oeste da capital. De acordo com o procurador-geral do município, foi pedido uma antecipação de tutela em caráter liminar, que pode ser concedida a qualquer momento, mas a expectativa é que o julgamento da ação ocorra rapidamente. Conforme o documento, mesmo a concessionária Via 040, que administra 10,5 quilômetros da rodovia, perderia os direitos de gestão. Entramos em contato com a concessionária, que informou não ter sido notificada oficialmente e, por isso, não iria se manifestar. Também procuramos o DENIT, mas ainda não obtivemos a resposta do órgão. Vinícius?
Muito obrigado, Larissa Arantes, pelas informações. Projeto de lei em tramitação na Câmara de BH quer tornar as passagens de ônibus gratuitas para todos os estudantes da capital, mas custo da proposta pode ser entrave para aprovação. Os detalhes com o repórter Marcelo Gomes.
Projeto de Lei 51 de 2017 institui o passe livre integral para todos os estudantes matriculados em instituições de ensino de Belo Horizonte e que residam a uma distância superior a 1 quilômetro em relação à escola. Com a proposta, teriam direito à gratuidade no transporte coletivo em Belo Horizonte alunos dos ensinos fundamental, médio e universitários. Para se ter uma ideia, se somado apenas os estudantes do ensino fundamental e médio, são cerca de 380 mil pessoas. É bem mais do que o programa atual da Prefeitura, o Meio Passe Estudantil, contempla. Segundo a Secretaria de Políticas Sociais da Prefeitura, o Meio Passe Estudantil atende hoje 12.600 pessoas, abrangendo estudantes do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos da rede pública e alunos de escolas particulares que são bolsistas ou beneficiários de programas sociais. O custo mensal do meio passe para a Prefeitura de Belo Horizonte é de R$ 450 mil. Reais. O objetivo do projeto de lei é ampliar o público desse programa. O autor da proposta, o vereador Cláudio da Drogaria Duarte, do PMN, ainda não tem uma estimativa do custo que será gerado com a extensão do benefício, mas afirma que a Prefeitura já tem um fundo estudantil com recursos que poderiam ser usados para bancar o passe livre integral. O parlamentar afirma que a gratuidade do transporte deve ser um direito de todos os estudantes, mesmo aqueles que têm condições de pagar pela passagem.
A questão de transporte comeria por volta de 11% do orçamento familiar. Eu não trato o projeto para as pessoas de baixa renda ou para as pessoas que têm condições de pagar uma passagem. Eu trato de um contexto geral, para todos os estudantes, que seja um direito a todos os estudantes.
O texto passou pelas comissões de Legislação e Justiça, de Educação, mas foi rejeitado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Sistema Viário e pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. O parecer pela rejeição na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas foi do vereador Orley Pereira, do PT do B. O parlamentar afirma que é favorável à concessão do passe livre, mas defende que a isenção da tarifa deveria contemplar apenas quem não tem condições de pagar. Ele afirma que deu parecer pela rejeição da proposta porque esse tipo de projeto não é de competência da Câmara Municipal.
A Constituição, ela fala o seguinte: todo projeto que ele gera algum custo para o município, ele só pode ser apresentado pelo executivo, pelo prefeito. Então, o único e claro motivo da rejeição é esse. O vereador, ele deveria ter feito o projeto em forma de indicação para o prefeito ou autorizativo. Não nos cabe, o legislativo, constitucionalmente pela lei, fazer projeto que gere custo ao município.
O integrante da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Tiago Santos, defende que o passe livre deve ser para todos os estudantes, sejam os que têm ou não condições de bancar a passagem. Mas frisa que a prioridade é para os que mais precisam. Ele explica que a gratuidade da passagem é uma luta histórica do movimento estudantil.
A passagem sempre foi uma questão de evasão escolar e principalmente agora. Então a gente entende a importância do passe livre para os estudantes conseguirem chegar na escola, combater a evasão escolar e também dar acesso à cultura para essa galera. Porque isso é um processo também de a gente tornar o transporte público de fato público. A gente já paga imposto para fazer os ônibus rodar e é um absurdo ter que pagar a passagem também.
O acesso à cultura a que Thiago se refere não está contemplado no projeto de lei 51 de 2017. Isso porque a proposta original prevê a gratuidade do transporte apenas no trajeto da casa para a escola e da escola para a casa. Mas o projeto já recebeu uma emenda que libera o uso do passe livre para que estudantes possam se locomover também para outros lugares. Outra emenda ao projeto estende o benefício também para estudantes de cursinhos pré-vestibulares, educação de jovens e adultos e pessoas que estão na pós-graduação. Repórter Marcelo Gomes.
Projeto de lei que institui o passe livre integral já passou por todas as comissões da Câmara e aguarda votação em plenário.
Saúde.
De hoje até o dia 22, os Centros de Saúde de Belo Horizonte promovem a campanha de atualização dos cartões de vacina de crianças e adolescentes menores de 5 anos e de 9 até 14 anos. A campanha é uma estratégia que busca resgatar a população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto, tanto na infância quanto na adolescência. O calendário nacional de vacinação contempla 14 vacinas para crianças e 7 para adolescentes. Nos dias 16, sábado, os centros de saúde estarão abertos para o dia de mobilização da campanha, das 8 da manhã até às 5 da tarde.
Trânsito.
Trânsito na Avenida Nossa Senhora do Carmo é lento no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Rua Montes Claros. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito tranquilo nos principais pontos da região central de Belo Horizonte, um pouquinho maior de movimentação lá na Praça da Liberdade, Praça da Assembleia também, mas sem nenhuma retenção. Meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a coluna de educação fala sobre reserva de vagas em universidade para refugiados.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 44.
Internacional.
Quatro pessoas morreram nos Estados Unidos e 10 em Cuba em função da passagem do furacão Irma, o mais forte da década, no Oceano Atlântico. Nos Estados Unidos, o fenômeno perdeu força e se tornou uma tempestade tropical. Já o furacão José, que se desloca no oceano próximo ao furacão Irma, também perdeu força e pode se tornar um ciclone. No México, foi para 96 o número de pessoas mortas no terremoto ocorrido na última quinta-feira no estado de Oaxaca, de 8,1 ponto na escala Richter. Desde então, foram registradas mais de 600 réplicas, que são tremores de menor intensidade.
Economia.
Analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central estimam que a economia brasileira deve avançar 0,6% neste ano. Na semana passada, a estimativa havia ficado em 0,5%. A inflação deve ficar abaixo do esperado pelo governo, que é de 4,5%. Na avaliação dos analistas, os preços devem avançar 3,14% neste ano. Já a taxa de juros deve encerrar 2017 em 7% ao ano. Os dados foram divulgados pelo Boletim Focus, que é a publicação semanal do Banco Central.
Justiça.
O empresário Joesley Batista, do grupo JIF, e o executivo da empresa, Ricardo Saldi, chegaram hoje a Brasília após terem se entregado ontem em São Paulo à Polícia Federal. Os dois tiveram a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin após a revelação de que teriam omitido informações, além de contarem com o auxílio de um ex-procurador da República. Mais cedo, na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro, na Operação Boca, relacionada à prisão de Joesley Ricardo. Os mandados foram cumpridos nas residências dos dois executivos e na casa do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que teria colaborado com eles. As buscas querem verificar se existem provas não repassadas pelos envolvidos no acordo de delação premiada.
Educação.
Secretarias estaduais de educação têm até hoje para indicar as escolas que devem ser beneficiadas pelo programa de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. O programa faz parte da reforma do ensino médio. As redes estaduais vão receber apoio para ampliar a oferta de ensino integral com repasse anual de R$ 2.000 por aluno. O valor corresponde a cerca de 50% a 70% do custo adicional gerado pela educação integral, segundo o Ministério da Educação. Serão criadas, nessa primeira etapa, 256 mil novas vagas. A reserva de vagas para refugiados nos cursos de graduação da Universidade Federal do ABC é o tema da coluna de educação desta segunda, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Ele afirma que a iniciativa da instituição é um importante avanço na garantia de direitos em tempos de conservadorismo no Brasil e no mundo. Professor Marcos Taborda, Universidade Federal do ABC, que fica na região lá do Grande ABC em São Paulo, vai reservar 12 vagas, né, no total de sua oferta de graduação para refugiados no Brasil. Eu fiz um levantamento rápido ali nos dados da ACNUR, que é a agência da ONU para refugiados, que mostra que em 2016, 9.552 refugiados tiveram seu reconhecimento como tal aqui no país, né? A gente tem aí principalmente refugiados vindo da Venezuela e da Síria para o Brasil. Professor, o que o senhor avalia com relação a essa reserva de vagas para essas pessoas, né, que são tiradas de seus países ou são obrigadas a sair praticamente à força?
Num momento como o nosso, no Brasil, bastante de refluxo, bastante conservador, eu acho uma iniciativa das mais louváveis da universidade. Não é exatamente nova, mas eu acho que é boa a permanência desse tipo de política. Veja bem, você já levantou a questão crucial. Muitas dessas pessoas, elas são, na verdade, fugidias de estados de guerra, estados de perseguição política e várias outras formas de violência. Muitas delas são pessoas completamente desprovidas de quaisquer oportunidades materiais, culturais. Mas nós temos os casos dos sírios, agora a grande evidência no mundo por conta dessa tragédia humanitária contra a Síria, que é uma juventude toda muito bem qualificada, que precisa apenas de oportunidades, né? E receber esses contingentes de co-irmãos, você citou a Venezuela, você citou a Síria, mas são tantos outros, eu acho que é não apenas uma questão formal, legal, de direitos humanos, mas é reforçar certos laços mesmo de humanidade que nós temos perdido nesses tempos da economia pontificando a vida. Então, eu vejo com muitos bons olhos a iniciativa da universidade e eu espero que essa iniciativa se dissemine, inclusive reforçando as nossas políticas de inclusão, nossas políticas de cota já em movimento no Brasil.
Sim, agora, professor, se tratando de uma iniciativa muito nova, o que o senhor acha que poderia ser pensado até para garantir uma inclusão maior e melhor dessas pessoas, né, que vêm de fora, sob essas condições?
É, um aspecto importante, porque não se trata apenas de formalizar o acesso, né? Afinal de contas, nós temos casos aqui em Belo Horizonte, inclusive na comunidade síria, que tem sido acolhida por uma iniciativa, vamos dizer assim, social da comunidade. Vizinhos, pessoas próximas têm acolhido. Nós precisamos de iniciativas que sejam tanto do âmbito social mais amplo, mas também iniciativas estatais, para que o Brasil possa, de fato, mostrar que está interessado no percurso, no destino desses contingentes. E aí é preciso incluir essas pessoas em toda a nossa dinâmica societária, com acesso não só à universidade, mas às políticas sociais, às políticas econômicas, às políticas públicas. Ou seja, essas pessoas deveriam ser pessoas de plena cidadania, apesar da sua condição especial. Sem isso, na verdade, nós oferecemos uma parcela muito pequena da necessidade delas, que é um curso superior. Mas nós precisamos criar as condições, como no caso das políticas de cota, para que essas pessoas que chegam às universidades possam permanecer com qualidade e fazer valer essa experiência a seu favor e a favor da sociedade como um todo, né?
Sim, é um novo desafio, né?
Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio, mas eu acho fundamental no momento, e aí não é menos o momento brasileiro, que está muito ruim, mas um momento mundial, um momento de muitas tensões, de muita perseguição, né, muita xenofobia. Eu acho que essa é uma iniciativa, sobretudo, de corte humanitário, político, no sentido mais pesado do termo. Deve ser apoiada, nós temos que somar esforços com esse tipo de iniciativa da Universidade do ABC.
Certo. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Apenas só esse registro, mais uma vez, que é nesse momento de grande refluxo nas políticas sociais, nos direitos humanos, no mundo todo e no Brasil, essas iniciativas que parecem mínimas, são apenas 12 vagas, talvez sejam o caminho para nós seguirmos, para combatermos, inclusive, esse conjunto de absurdos que temos assistido todos os dias.
Certo, professor Marcos Taborda, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode conferi-la novamente na página da Rádio UFMG Educativa em ufmg.br. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Minas Gerais pode ganhar uma política estadual de turismo.
Jornal UFMG.
A adolescência é uma fase de transição.
Oh.
É um momento em que nosso corpo passa por mudanças.
Oh.
Ficamos desajeitados. Somos críticos, independentes e sociáveis. E agora, aos 12 anos de idade, a UFMG Educativa
também. São novos colaboradores e programas, mudando o seu corpo, mas sempre com seu jeito experimental e inovador. A rádio é criteriosa com seu conteúdo jornalístico, informativo e musical. E está sempre pronta para interação com seus ouvintes. Setembro de 2017, 12 anos de UFMG Educativa. Uma tradição que ainda está na puberdade.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Por dentro da UFMG.
Termina hoje o prazo para inscrições de chapas na Comissão Eleitoral da UFMG para consulta à comunidade universitária para elaboração da lista tríplice que vai escolher novo reitor e vice. O vencedor do pleito encabeça a lista que, em seguida, é encaminhada ao Ministério da Educação, que define o nome do novo reitor. A votação será realizada nos dias 8 e 9 de novembro. Se houver necessidade, o segundo turno será realizado nos dias 21 e 22 do mesmo mês.
Economia.
Está pronto para ser votado no plenário da Assembleia, em segundo turno, projeto de lei que pretende instalar a política estadual de turismo. A proposta incentiva a criação de pequenos estabelecimentos turísticos, a redução das desigualdades regionais de Minas Gerais, entre outros pontos. Os detalhes na reportagem de Marcelo Gomes.
Projeto de Lei 3.844, de 2016, pretende instalar em Minas Gerais uma política que desenvolva um conjunto de atividades turísticas no estado. A autoria do PL é do governador Fernando Pimentel. Entre os objetivos da proposta estão desenvolver a economia das regiões mais pobres do estado, que têm poucos atrativos turísticos, democratizar o acesso ao turismo e reduzir as desigualdades regionais. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Cristiano Silveira, do PT, explica que, na prática, essas medidas ajudariam a criar polos turísticos alternativos àqueles mais conhecidos. Com isso, as viagens ficariam mais baratas e o dinheiro propiciado pelo turismo não ficaria concentrado nas regiões mais visitadas. Além disso, o parlamentar chama atenção para as pessoas acreditarem em empreender em estabelecimentos turísticos.
Aquele que está numa determinada região que tem um potencial turístico, acreditar em abrir um empreendimento, ainda que seja um empreendimento inicialmente simples, né? Porque ninguém precisa crescer grande, mas acreditar em disponibilizar um leito, acreditar em abrir um restaurante com a comidinha caseira. No final das contas, o que nós queremos e que o projeto ele traz? É estimular essa criação, sabe? Essa consolidação dos destinos turísticos mineiros com vistas à atração, tanto do turista nacional, turista estrangeiro, ou no chamado turismo interno, e aí a gente consegue diversificar muito esse fluxo, né, entre as unidades regionais do estado.
O projeto de lei pretende também assegurar o incentivo à criação de estabelecimentos do setor turísticos, como agências de viagem. No estado, em 2015, havia mais de 64 mil desses estabelecimentos, isso de acordo com dados do Observatório do Turismo de Minas Gerais. Também de acordo com o Observatório, esses estabelecimentos geraram em Minas Gerais, no ano de 2015, quase 400.700 empregos. Na avaliação do Sinditur, Sindicato das Empresas de Turismo de Minas Gerais, somente o incentivo à criação de estabelecimentos turísticos não é necessário. É preciso também atrair turistas. Os 26 milhões e 100 mil viajantes deixaram em território mineiro no ano de 2016, como mostra o Observatório do Turismo, aproximadamente 17 milhões e 200 mil reais. Essas pessoas, para o presidente do Sinditur, Eugênio Aguiar, são fundamentais para o turismo.
Então, criando a lei, vai incentivar os empresários, através da lei de incentivo ao turismo, a investir nas praças, revitalizar. Não adianta, por exemplo, aumentar demais, né, a agência de turismo, operadora, transportadora, se não tiver cliente para isso. Né, vai se abrir hoje e fechar amanhã, entendeu?
O aspecto econômico é um dos que fazem parte do conjunto de atividades turísticas. Por isso, é preciso pensar o turismo além da questão econômica. Essa é a avaliação da professora de turismo da UFMG, Márcia Lousada. Para ela, políticas de turismo devem dialogar com outras ações públicas.
O turismo ele tem esse efeito terapêutico, né, de ajudar os lugares a pensarem em si mesmo. Quem eu sou? Né, como eu quero ser percebido? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas forças? Né? O que eu preciso melhorar? Né? Como eu posso melhorar? Esse turismo que ocorre de forma conservadora, de uma forma, vamos dizer assim, com uma visão muito reducionista, que vê só a perspectiva econômica do turismo, né? Onde o turismo se torna mais uma atividade que reforça as desigualdades sociais, que concentra a renda, que degrada, né, o ambiente.
O projeto de lei já passou por todas as comissões que estava previsto para passar. Ele foi aprovado em primeiro turno no plenário da Assembleia. O que falta é ser votado em segundo turno, também em plenário. Repórter Marcelo Gomes.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes e Marcelo Gomes, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.